Bem-vindos ao Conversas Ativo. Hoje iremos falar de desperdício alimentar e de solidariedade social numa entrevista ao fundador da ReFood. Fique connosco e saiba como surgiu este conceito e como ele tem crescido ao longo dos últimos 11 anos. O programa de hoje é Powered by Crédito Automóvel. Em 2011 nasce a ReFood, uma ideia pensada por um americano da Virgínia que começou a angariar refeições para ajudar os mais desfavorecidos e evitar o desperdício. Uma bicicleta e a vontade de se reinventar foi o início da ReFood. Hoje, Hunter vai-nos falar sobre esta instituição que continua em crescimento. Olá Hunter, bem-vindo ao Conversas Ativo. É um prazer estar aqui contigo. Antes de mais, para quem não sabe, gostaria que tu me falasses um bocadinho como é que surge a ideia do ReFood.
Well, era num contexto de crise financeira de 2008, que começa em Nova York em 2008, depois passa pelo mundo e chega a Portugal e terminou as minhas fontes de rendimento, os meus fontes de rendimento, a língua traçoeira. e isto, necessidade de reinventar a cadeira, começa a pensar em... O que é que eu fiz na vida? Porque eu passei-me no corredor e vi um espelho e notei que o gajo não era tão jovem e que talvez não tenha tantas mais cadeiras para desenvolver. E isto desencadeou um pensamento acerca de tudo o que eu fiz na vida. Que era coisas muito interessantes, produção de concertos e muita coisa giro. Mas sempre para mim. Não para as outras. E eu percebi que era uma lacuna, e se eu realmente vou rectificar isto lacuna, a altura é agora. Isto era 10 anos atrás, 11 anos atrás. E com esta decisão de fundo, a trabalhar para as outras em vez de para mim, isto criou a abertura para ver o que é que vou fazer. E trabalhei algumas ideias... que envolver muita venda, muita ir e apresentar para outros, para convencer outros a fazer o que é que eu quero fazer. E isto não funciona. E neste contexto, foi um jantar com as minhas filhas, e a minha filha mais velha, que quer permanecer anónimo, o nome dela é Maiada.
Mas foi anonimato.
Ela não tem mínima impacto. Mas ela perguntou o que é que vai acontecer com a buffet de salada no fim da noite. E olhei para o buffet de salada e disse, não tem grande futuro, está exposto ao ar, certeza que não vai vender no próximo dia, vai para o lixo. E ela disse que era uma vergonha e que deve dar para quem precisa. E eu expliquei que eles não sabem quem precisa e são cansados e têm lavar as panelas e ir para casa. E não é só a salada, é toda comida preparada, que não é vendida, que não vai ser vendida no próximo dia, vai necessariamente para o lixo por falta de uma alternativa. E quando eu diz a palavra alternativa, boom, aquela luz abre e escrevi o esboço do movimento ReFood naquele dia. E a minha filha ainda está a reclamar acerca de várias coisas, mas a reclamação dela neste dia desencadear o pensamento acerca disto. E eu coloquei a ideia de ReFood ao lado das outras ideias e percebi que a grande diferença, além da urgência, quem não tem comida tem urgência. Mas além da urgência, o outro fator é que eu não preciso convencer ninguém a fazer. Eu posso saltar na bicicleta e faz, e não tenho que convencer ninguém. Então foi tipo 3 meses depois disto que fez a primeira recolha e entrega de ReFood.
Isso bem sei. Quando começaste com a tua bicicleta e a tua garagem. E como é que depois isto ganha aqui dimensão? Para quem não conhece a ReFood, se na altura era difícil convencer as pessoas, se calhar, a criar o que hoje chamamos um núcleo, hoje toda a gente já conhece a ReFood. Isto tem sido um crescimento e toda a gente, quase toda a gente, sabe como é que funciona. Gostaria que me falasse aqui um bocadinho o que são as fontes de alimentos, como é que funciona em termos de voluntários, quem quer ajudar, como é que pode fazer... Okay.
Há uma dinâmica universal, acho, em todas as comunidades do mundo. Um é que a comida em perfeitas condições ainda há lixo. E em todo lado. É uma coisa silenciosa, não está visível, mas comida em perfeitas condições está constantemente indo ao lixo. E isto, como eu disse, é universal. Outra coisa universal é necessidade. Às vezes é fome, outras vezes insegurança alimentar, outras vezes malnutrição, mas o problema dos alimentos é também universal. E estas duas condições são negativas, o desperdício e a fome. E o que é que nós descobrimos é que há uma terceira elemento universal em todas as comunidades, que é a boa vontade das pessoas, dos cidadãos. E com isto, boa vontade, elas podem formar uma ponte entre acesso e necessidade. E isto é basicamente o que é que ReFood é.
A época de férias está oficialmente aberta. E para que possa aproveitar os seus dias de descanso sem preocupações, deixamos-lhe algumas dicas para que a sua casa fique em segurança e em modo amiga do ambiente. Não precisa de espalhar aos sete ventos que deixou a sua casa sozinha. Desligue o gás, assim evita que possam existir vazamentos. Faça uma revisão geral ao frigorífico e congele os alimentos sensíveis para evitar o desperdício alimentar. Se não quiser congelar, pode sempre dá-los a amigos, vizinhos ou familiares. Vale tudo para não desperdiçar. Desligue os aparelhos das tomadas, incluindo o router da internet. Assim, economize energia. Feche todas as janelas, principalmente as que dão acesso à rua. Deixe a chave de casa com alguém de confiança para que essa pessoa possa retirar correio ou, caso seja necessário, fazer alguma coisa que se tenha esquecido. Por fim, tranque bem a porta e parta de férias em segurança. Active Bank simplifica.
E como é que as fontes de alimentos, neste caso os restaurantes, as pastelarias, ajudam?
Eu começo com uma convite. Nosso papel na comunidade é convidar. Convidamos os restaurantes, os refeitórios, os supermercados, todos que podem ter desperdício alimentar, convidamos elas à parceria. E depois fazemos um serviço, vamos à hora indicada a todos estes parceiros resgatar os alimentos e volto para o nosso centro de operações, onde são ou imediatamente trabalhados e distribuídos, ou vai para o frigorífico e no próximo dia vai para os beneficiários. Então são três processos, o processo de recolha, que envolve as fontes de alimentos, o processo de composição de refeições e preparação de cabazes, que acontece no próprio núcleo, e depois o processo de distribuição, que pode ser na porta do núcleo, ou pode ser em outro ponto, ou pode ser até entrega de casa de pessoas que não têm mobilidade. Mas são estes três processos que fazemos todos os dias. Hoje em dia, em 62 núcleos desta Viana Castelo até Tavira, que teve sua inauguração 2 dias atrás.
Estes são sempre, os núcleos estão sempre a crescer. Na pandemia houve aqui alguns encerramentos, mas estavas ainda há pouco a dizer, mas que também abriram outros. Como é que isto tem funcionado, este crescimento?
Well, foi muita... muito crescimento nos primeiros anos, começa com um núcleo, não é? Nossa Senhora de Fátima, em 2011. Em 2012, nós tivemos 2 núcleos, então duplicou, 1 para 2. No próximo ano, duplicou 2 para 4. No terceiro ano, duplicou 4 para 8. Então fomos duplicando o número de núcleos todos os anos. Mas no próximo ano, não duplicou, triplicou, 8 para 24. E então foi um crescimento muito, muito subido. E os meus colegas na direção dizem: oh, então, travões, nós temos que consolidar. E então trabalhamos isto, consolidação, e trabalhamos a organização, que não existe, é um movimento 100% voluntário. E que tem muitas coisas que as outras não têm chatear, não é? Então é um grande desafio a criar uma organização deste estilo, mas tem um certo momentum e a crescimento nós temos, vem talvez alguma parte por causa do nosso modelo, Mas a outra parte é a vontade dos cidadãos em suas comunidades, que dizem, nós devemos ter esta resposta. E é isto, a vontade dos cidadãos, que é o motor de replicação do movimento ReFood.
Claro. As autarquias também têm um papel fundamental nas implementações dos núcleos, não é?
Elas têm, algumas são excelentes parceiros, outras nem tanto. Ou seja, depende das pessoas envolvidas e suas prioridades, mas nós sempre apresentamos a oportunidade de parceria com o poder local, com as câmaras e as juntas e o próprio governo. Estamos muito abertos para parcerias. Mas somos independentes, não somos uma criatura de qualquer outra organização. Então temos que balançar entre a nossa independência e a nossa interdependência com a todo o resto do tecido da comunidade.
Claro, isto também depois porque os núcleos, para quem não conhece, têm toda uma estrutura, como dizias há pouco, dos frigoríficos, por exemplo, não é? E têm que ter esta estrutura montada, onde se faz a preparação dos cabazes. Isto é também muito importante, realmente, que haja estes parceiros.
Sim, os parceiros são absolutamente fundamental. Em todos os casos temos uma senhoria. A senhoria pode ser uma câmara, uma junta. O governo é também nossa senhoria no núcleo do Lumiar, que é em Hospital Polido Valente. Então é o governo que é nossa senhoria. Em outros casos são até empresas e pessoas individuais. Então temos sempre ter uma senhoria, temos ter outros parceiros que podem ajudar, equipar o núcleo. Viaturas doadas. Então há muita coisa que precisamos para fazer o trabalho. Mas tudo isto vem da comunidade de uma maneira muito natural, porque nosso modelo é alta produtividade e baixo custos. Então a nossa eficácia económica é muito alta. E isto acho as pessoas querem investir nisto, porque percebe que com um euro produza 4 refeições e não há refeitório no mundo que pode produzir 4 refeições por 1 euro.
Claro. Olha, e tu quando lançaste o ReFood, o movimento ReFood, tinhas alguma ideia que isto ia proliferar desta maneira, que ias abrir tantos núcleos e agora até a expandir-se internacionalmente?
Por acaso sim, porque lembras que eu estava a desenvolver outros projetos antes que... a ideia de ReFood sugeri. Tu não lembras porque és jovem, mas em julho de 1985 acontece Live Aid. Uhum. Ouvi falar?
Sim. Eu sou tão nova quanto pareço.
e eu pensei que era uma coisa espantosa. 1.9 bilhão de pessoas via aquela coisa na televisão, mas ela só angriar $300 milhões, que é tipo pequeno almoço para a África, não é um grande montante de dinheiro, considerando tantas pessoas, claro, que vi. Então reinventei isto para fazer não 2 concertos, eles fazem em Londres e em Filadélfia, mas concertos em 8 ou 10 spots à volta do mundo, e com parcerias com todos os telecomunicações para fazer chamadas de valor acrescentado e angriar 10 vezes dos fundos. Então, isto é um dos projetos. A visão era mundial. E o outro que desenvolvi teve a ver com os Olímpicos, porque em 2008 eu pensei que o nome dos Olímpicos foi muito maltratado por causa de parceria com China e Tibete e que forem mesmo mal recebidos com aquela torch em todo lado. Então reinventei uma maneira de fazer isto para celebrar contribuições para direitos humanos em cada país que visita, para mudar aquela cena que saiu de 2008. Então estas duas são mundiais. E quando desenvolvi ReFood, não era mundial, era uma coisa do bairro. Uhum. Mas quando mostrei a rascunha para o meu filho, porque ele na altura teve 8 anos, e ele sempre diz a mim a verdade. E então eu dou a rascunha para ele e diz, o que é que pensa disto? E eu li a coisa e diz-me duas coisas. Primeiro, ele diz, isto vai funcionar. E segunda, tens de ter um nome universal, porque vai ser em todo lado. E ele diz uma coisa tipo ReFood. Então ele dá o nome, assim, naquele primeiro momento. Então eu realmente vi que era uma coisa que tem nascido pequeno, no bairro, mas que tem condições para replicar, e foi realmente a visão deste início.
O plástico não é um problema, mas a maneira como o utilizamos é altamente problemática. Enquanto material, o plástico é um autêntico tesouro, podendo ser extremamente útil em temas como a saúde, a tecnologia ou até o combate ao desperdício alimentar. Mas insistimos em utilizá-lo em embalagens, ou seja, lixo, e em produtos descartáveis, causando um enorme problema de poluição plástica tanto na terra como na água e nos oceanos. Foi precisamente a pensar na mal utilização deste material e na poluição causada por isso mesmo que se criou a campanha internacional Plastic Free July, ou Julho Sem Plástico, uma campanha de sensibilização que tem o objetivo de reduzir o consumo de plásticos de utilização única. Recuse todos os plásticos descartáveis. Esse é o primeiro passo, nomeadamente estas brincadeiras. Sempre é menos uma coisa que pode fugir e poluir o ambiente. Se é fumador, nunca se esqueça que as beatas são lixo plástico e tóxico. Utilize um cinzeiro portátil para trazer as suas beatas até poder colocá-las no lixo. Reduza o número de embalagens que traz para casa, reduzindo assim a quantidade de plástico que coloca no ecoponto. Para isso, pode utilizar pequenos sacos de pano para trazer a fruta, os legumes ou o pão para casa, sacos maiores para substituir o saco de plástico descartável e pode ainda comprar cosméticos sólidos em embalagens de cartão. Isto é um shampoo. A maior ferramenta de uma pessoa que está a combater o plástico descartável. Não compre garrafas de água, utilize uma reutilizável. Sabia que para além da embalagem, as próprias saquetas de chá têm plástico? Utilize um difusor como este ou outros semelhantes para usar as folhas de chá em vez das saquetas. Quando fizer limpezas em casa, substitua os esfregões de plástico por escovas como estas. E os detergentes pode comprá-los a granel ou utilizar sabão sólido, que traz mais quantidade com menos embalagem. Tenho uma pergunta muito séria para lhe fazer. Precisa mesmo de utilizar uma palhinha? Se sim, tem opções reutilizáveis em vidro, metal ou madeira. E vem sempre com um escovilhão para que as possa lavar. Outra forma de reduzir as embalagens de plástico é deixar de utilizar papel higiênico, usando o bidé ou um chuveirinho. Também pode fazer o mesmo com os guardanapos, utilizando guardanapos de pano. São duas opções que também nos permitem poupar papel, outro recurso muito importante. E os antigos lencinhos de assoar, afinal, ainda são úteis. Na casa de banho, uma das coisas que mais gasta plástico é a higiene menstrual. Para isso, pode substituir os pensos e os tampões por copos menstruais ou pensos reutilizáveis, ou ainda cuecas menstruais, uma roupa interior que absorve o sangue menstrual. Troca de escova de dentes a cada 3 meses e a cada 3 meses deita um pouco de plástico para o lixo. Substitua por uma escova de bambu, esta é de criança, ou por uma escova onde seja apenas preciso trocar a cabeça da escova. Se se barbeia ou faz a depilação com lâmina, utilize uma lâmina antiga. Duram cerca de 10 anos, além de que são feitas de metal, não plástico. Se tem crianças com fraldas, considere as reutilizáveis. A redução de plástico é enorme e, prometo, não é tão difícil como parece. Eu sou a Joana Guerra Tadeu e encontramos-nos no próximo Minuto Proativo.
Tu tens noção de quantas famílias a ReFood ajuda a alimentar de norte a sul do país?
O número que eu tenho é beneficiários. Agora, um beneficiário é parte de uma família.
Uhum.
São, no último ano que fechamos a relatório e contas pouco tempo atrás, foram 7.317 beneficiários. Agora, isto são também algumas milhares de famílias, mas algumas famílias são muito numerosas e outras são individuais. Então, não realmente tenho os dados acerca de famílias.
Sim, e além desses valores, depois o ReFood ainda tem ali a particularidade de que quem bate à porta nunca fica sem comida. Portanto,
sim,
fora os beneficiários, se for lá alguém, tudo se fará sempre para contribuir, não é?
Sim, quando reportamos o número de beneficiários, estas são pessoas que são nossos beneficiários regulares, que apoiam elas todos os dias. Mas há outras dinâmicas, aquelas pessoas que vêm, batem na porta e são alimentadas. Depois temos outros parceiros que têm seus próprios beneficiários e nós caminhamos comida excedentária nossa para elas e elas alimentam seus beneficiários. Então, o número é muito maior, mas nós não reportamos estas, só aquelas que são mesmo nossos beneficiários.
Claro. Olha, e agora que o projeto de internacionalização também já está a acontecer, desvenda-nos aqui um bocadinho quais são os objetivos do futuro da ReFood.
Em qual contexto?
Quais são os objetivos da ReFood para o futuro, se puderes desvendar?
Well, além do óbvio que conquista mundial, não é? Além disto, nós temos o nosso primeiro núcleo no estrangeiro, em Madrid, no bairro de Tetuán, e que elas nasceu durante a pandemia e tem já o seu centro de operações e são em pleno funcionamento. Temos muito orgulho em nossos colegas em Madrid. E então vai haver mais replicação internacional e também nacional. Temos muitos núcleos formando. Trabalho interno a fazer em termos de organização, digitalização. Temos uma revolução digital que estamos trabalhando vários anos para controlar os dados e seja capaz a realmente ver os impactos que temos na comunidade. E temos projetos de sustentabilidade em três vertentes. A sustentabilidade ambiental, que é uma coisa bastante fácil para nós, porque cada refeição resgatada não vai para o lixo. Temos desafios de sustentabilidade financeira, porque com o crescimento vem mais responsabilidades, seguros, comunicações, muitas coisas que não se pensa que são necessárias para a nossa organização. Então temos alguns desafios de sustentabilidade e depois o desafio mais importante na vida do ReFood é a sustentabilidade social, porque ReFood é um órgão vivo na comunidade e as pessoas podem seja muito ativa, e o próprio motor do núcleo, e depois a vida muda e tem que fazer outra coisa e outra pessoa entra. Então nós temos que ter uma cadeia de pessoas envolvidas em todo o trabalho para ter a permanência pelo tempo. Então isto, sustentabilidade social, é muito importante. Tem a ver com nossa missão e valores e a cultura ReFood, que é uma coisa muito interessante, porque, como eu disse, somos todos voluntários e somos uma democracia. O modelo empresarial é aquele que todos nós sabemos, que é o chefe, e depois os chefes do departamento, e depois todos fazem o que eles dizem. E isso não é em ReFood. ReFood é uma equipa de gestão em cada núcleo local, em uma círculo de cadeiras, com cada um com sua voz e voto. Então, é uma democracia local em funcionamento para o bem da comunidade. E é uma coisa muito interessante, e aprendemos muito ao longo destes anos. Não somos isentos dos problemas entre pessoas, conflitos e coisas destas, temos nossa cota parte. E isso foi muito chocante para mim no início, que eu pensei, mas espera um bocadinho, nós estamos a fazer este trabalho e vamos ter estas conversas, mas realmente não somos isentos. E que temos que aprender a liderar com isto e conduzir para o bom porto. Então há muita aprendizagem. Eu diria que a trabalhar em ReFood é uma oportunidade de crescimento pessoal. E isto não é fácil. Eu pessoalmente devo mudar a minha postura natural, porque todos nós temos nossa postura natural e depois adaptação para o papel que estamos a desempenhar. Eu acho que a minha disposição natural é tipo autocrata unipessoal. Eu sempre tive empresas unipessoais, não é? Então eu mando. E o ReFood não é isto. ReFood é trabalho em equipa para debate e para encontrar a melhor solução. E um dos momentos que eu tive mais orgulho em meu filho é quando ele não concorda comigo numa reunião de direção e diz que não vai apoiar a minha posição.
Nesta rubrica pretendemos dar oportunidade aos nossos convidados de escolherem uma instituição para ajudar. Por isso, Hunter, eu calculo que saiba qual é a instituição que tu queiras ajudar, mas queria que me falasses um bocadinho sobre ela.
Well, primeiro eu quero falar acerca as tantas e boas instituições que são disponíveis para a nossa ajuda. E são mesmo muitas, são locais, algumas e nacionais, são algumas que nunca ouvimos falar, que são a fazer um grande trabalho. E eu recomendo que todas as pessoas que assistir isto pensem em fazer algum trabalho na comunidade, ajudar alguém, encontrar uma resposta social que é indicada e adequada para a tua contribuição. E ajudar, fazer parte da solução. Pode ser o refúgio, pode ser outra, mas é muito importante fazer isto. Agora, é possível que a minha colega Marta, nossa tesoureira, está a assistir isto. Então, por causa disto, eu tenho a dizer que neste momento o refúgio precisa de ajuda. E todos os outros precisam também, certeza. Mas como eu quero preservar a boa relacionamento com a minha tesoureira, eu nominar ReFood para receber qualquer ajuda.
Claro, então em julho estaremos com a ReFood, de certeza. E antes de nos despedirmos, vamos falar de Crédito Automóvel, a campanha que em agosto apoiará a ReFood. Ficou o Luís Gonçalves, da direção de marketing, que lhe irá falar sobre este produto. Eu e o Hunter despedimos-nos de si. Obrigada. Obrigada, Hunter.
Muito obrigado, Elsa.
Já encontrou aquele carro que foi amor à primeira vista? O nosso crédito automóvel está sempre acessível através da app. Com o seu smartphone, pode simular e pedir o seu crédito automóvel em poucos minutos. Basta escolher o montante e o prazo em que quer pagar. Após a análise e a aprovação do crédito, o montante é depositado na sua conta, sem papelada e sem deslocação a ponto ativo. No ActiveBank, a TIN e a prestação são fixas durante todo o empréstimo. Assim, não terão surpresas. Para clientes com menos de 35 anos, temos ainda mais vantagens. Simule já na app e arranque para o verão no seu novo carro.